Olá, aqui é a Silvia Carla e você vai ouvir a partir de agora um episódio da nossa série Divulga Ciência da Alumni UEL, que conversa com egressos dos programas de pós-graduação da UEL e os seus projetos de pesquisa. A série contou com a parceria da Rádio UEL FM e da ZGM Studios, e a Alumni UEL tem o apoio cultural da Cisprime do Brasil, Cooperativa de Crédito, e da Escriba, Soluções Editoriais.
Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumni UEL.
Boa tarde a todos. É uma alegria podermos estar aqui novamente com uma entrevista no nosso projeto de disseminação científica da Alumni UEL. Quero iniciar agradecendo à nossa reitora Marta pelo apoio que tem nos dado no desenvolvimento desse projeto de disseminação científica, que tem como objetivo levar os resultados, levar uma conversa com pesquisadores a respeito dos resultados dos seus estudos para além da comunidade, para a comunidade externa da universidade, para todas as pessoas, para que elas também possam conhecer um pouco mais sobre a realidade dos pesquisadores e das pesquisadoras na UEL. Estou aqui hoje com a mestra em História Social, Samanta Bottini dos Santos. Ela foi orientada pela professora doutora Marlene Rosa Cainelli, do Centro de Letras e Ciências Humanas, no programa de pós-graduação em História Social. E a Samanta vai contar um pouco para nós também a respeito da sua história e a respeito do seu estudo, da sua pesquisa. Aproveito para agradecer à Rádio UEL, que também nos dá apoio na transmissão desse programa, e agradecer em especial ao Alumni UEL por ter acolhido e promovido essa proposta de disseminação social e que pode levar os resultados das pesquisas para toda a sociedade. Olá, Samanta, muito bem-vinda, uma alegria ter você aqui, conhecê-la. E eu já vou começar falando sobre o título da sua pesquisa, do seu estudo, De Sufragistas às Primaveris, as compreensões históricas de estudantes jovens sobre o movimento feminista. Então, esse é o título da dissertação de mestrado da Samanta. Muito boa tarde, querida. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Silvia. Eu fico muito feliz com o convite de poder participar do projeto. Agradeço o espaço, agradeço a divulgação científica e fico muito honrada de poder voltar para esse espaço da universidade que tanto agrega para nós, né, e para nossa sociedade.
Muito bom, uma alegria ter você aqui. E eu gostaria de começar essa entrevista, com você nos contando como é que foi a sua graduação, como é que foi o seu início na ciência, de onde é que veio essa vontade de se dedicar à ciência, como é que a ciência entrou na sua vida, Samanta?
Bom, eu sou ex-estudante, né? Fui estudante da Universidade Estadual do Norte do Paraná, né? Então, não sou da graduação da UEL. Mas a UEL sempre esteve ali num dos horizontes, né? E na UEMP, eu tive esse, no campus de Jacarezinho, né? Que eu estudava, que era o curso de História. E eu tive contato primeiro, né? Pelos primeiros momentos que a gente tem na universidade, de eventos acadêmicos do próprio curso, de cursos que são, né, com áreas afins, a produção acadêmica dos próprios professores e colegas de curso que já eram veteranos assim. E aí, desde que eu entrei no curso, eu já tinha uma perspectiva mais militante em relação ao movimento feminista. Então, já tinha algumas questões que pairavam, né, na cabeça assim, e que já tinham que já meio que norteava algumas preocupações enquanto professora, né, mesmo no começo do curso. Eu falo que eu estudei a vida inteira para ser professora, né? Eu fiz o ensino formal, o magistério, depois eu fui fazer história, né, numa licenciatura, depois fui no mestrado em ensino de história. Então, sempre pensando nesse âmbito da educação. E aí a ciência, ela entrou muito pelo contato mesmo, dentro do universo da universidade, assim mesmo. E aí a vontade de fazer pesquisa, ela veio no segundo ano já da graduação, para poder contribuir e já pensando também em trazer o movimento feminista, as mulheres, para dentro dessa perspectiva que eu tinha de mundo, na verdade, né? Não era nem só de educação. Porque a gente começa a perceber os apagamentos, né? A partir dessa primeiro alerta que dá pra gente, da militância, e depois as outras coisas vão vindo e fazendo muito mais sentido. Então, a ciência, ela entrou primeiro por esse contato com os colegas e ex-professores, e também por entender, por começar a questionar algumas coisas e ter, né, outras pesquisas como horizonte. Antes de fazer a própria pesquisa, a gente, né, leu outras pesquisas. E ter essas pesquisas no horizonte contribuiu para que eu também quisesse botar a mão na massa, assim, digamos.
Que maravilha, que legal. Então você veio da UEMP, a sua formação da graduação foi na UEMP e lá também houve um impulsionamento para a pesquisa. E pelo que eu entendi, você já começou a pensar na sua pesquisa já na metade da graduação, no segundo ano, no início, e já haviam diversas influências. E com relação ao tema, o tema da sua pesquisa é muito instigante, um título muito interessante que nos desperta, assim, um desejo pela leitura, né? Uma dissertação muito gostosa de ler, muito fluida, e ela já começa pelo título. E eu queria conversar com você e perguntar como é que aconteceu isso, como é que você escolheu o tema da pesquisa, mas também o seu título, como é que isso é abordado ao longo da sua pesquisa, como é que o estudo de gênero e a luta feminista pelos direitos da mulher, como é que isso se tornou um objeto de estudo para você?
Então, como eu tinha dito antes, né, eu já tinha essa perspectiva de militância feminista, então já tinha algumas questões que me incomodavam no próprio curso de história. Por exemplo, que eu lembro que eu sempre falo assim, a gente não lê tantas historiadoras. A gente não vê a narrativa historiográfica mesmo de mulheres. E aí isso começou nesses pequenos cômodozinhos, né, que vão vindo. E aí no segundo ano da graduação, isso era 2014, eu conversei com um professor que eu admiro e admirava muito, e ele era da área do ensino de história, e falei, olha, eu queria fazer pesquisa, mas eu não sabia exatamente o que pesquisar, mas eu lembro que eu falei para ele assim, falando mal, eu quero falar sobre as mulheres, sobre a participação feminina, uma coisa assim. Aí a gente marcou um horário para se encontrar depois da aula, em outro dia, e aí a gente conversando, eu já tinha uma participação política na universidade também, eu era movimento estudantil e tudo isso, e aí a gente chegou no primeiro momento de pesquisa que foi feito através das bolsas de iniciação científica, né? Eu fui bolsista, bom que tema, legal, né? Que ajudou muito, sim, foi imprescindível na minha formação como professora. E daí a gente analisou os manuais didáticos de história dos anos finais do ensino fundamental, na verdade a representação do movimento feminista nos livros didáticos. E aí eu lembro que a gente conversando, a gente já sabia que a gente ia ter um problema, né, de imediato, porque não ia ter, né? E era justamente isso que a gente queria falar e conversar. Então foi o professor Jean Carlos Moreno, né, que me deu essa primeira abertura aí de espaço. E a gente produziu essa pesquisa, que foi muito importante. E ela também foi premiada depois pelo CNPq, num evento da universidade. Foi bastante reconhecida, o que deixa a gente muito feliz. Depois que eu produzi essa pesquisa, de ter os resultados dela, ainda faltava, sabe? Não estava ainda suficiente. E eu já tinha esse horizonte também de ir para pós-graduação, de querer continuar a fazer pesquisa. E aí, depois que eu concluí essa pesquisa, eu logo me formei, e aí eu decidi que eu queria entender o que os alunos entendiam sobre o movimento feminista. Porque, primeiramente, a gente tinha uma ideia do que os livros abordavam, ou, na verdade, não abordavam, sobre o movimento feminista. E aí, qual que era o raciocínio de início, né? De que o livro didático, ele é um livro que está em contato direto com o professor e com o aluno. Então, aquela narrativa ali, ela acaba sendo muito presente na sala de aula e no ensino de história. Então, se o ensino de história, os livros didáticos, são aprovados pelo edital do PNLD, eles não falam das mulheres, será que o ensino vai falar das mulheres? Então, era essa a preocupação. E, para além disso, o debate de gênero, ele avançou durante esse período, né, nas redes sociais, nos movimentos sociais, e aí os alunos com certeza saberiam alguma coisa. Só que na esteira disso também a gente teve um avanço do conservadorismo no Brasil, né, muito forte. Então, assim, tudo isso estava meio que solto dentro de uma perspectiva de gênero. E aí foi aí que eu achei que era o momento de fazer essa pesquisa, e aí que fui para a pós-graduação e fui tentar trabalhar com isso.
Que legal, me parece que foi assim, um momento muito propício, muito oportuno, né? Não só para coletar esse material, essa percepção, porque a sua pesquisa ela foi finalizada no ano de 2020, né? Início da pandemia, mas também o auge do grande movimento, né, da extrema-direita, do conservadorismo no país. E assim, uma grande defesa da comunidade, né, a respeito de tudo aquilo que eles estavam conhecendo. Então, poder compreender isso tudo neste momento, eu fico imaginando que não deve ter sido fácil, né, para o olhar da pesquisadora ali naquele momento, mas também um grande desafio e um desejo de poder se aprofundar. Achei que foi fantástico você ter comentado, compartilhado também sobre a oportunidade da iniciação científica e do quanto a iniciação científica instiga a pesquisa, né, e faz com que a gente tenha o desejo de mais pesquisa ainda. E poder compreender uma militante já politizada, né, e politizante dentro da universidade, pesquisando sobre esse movimento, eu acho que isso é carregado de um grande significado também na sua pesquisa, nos seus resultados. Muito bom cada vez mais poder escutar você, Samantha. E você consegue contar um pouco sobre como foi o dia a dia, assim, da pesquisa? Uma pesquisa, uma dissertação de mestrado, ela é um pouco mais curta, né? São 2 anos para fazer tudo, então... Eu imagino que não deve ter sido bastante corrido, mas eu queria que você contasse um pouco sobre como foi o processo de coleta, né, quem que era o seu público, como que vocês desenharam então esse método de estudo para compreender os objetivos, para poder alcançar os objetivos de compreender como é que esses estudantes, como é que esse material didático recebia essas informações, né, ou transmitia essas informações.
A coleta dos dados foi feita em 2 escolas, né, 2 colégios, um de público e outro privado. E esse contato com as escolas, ele foi feito através de amigas, né, que estavam no nosso grupo de pesquisa de ensino de história da UEL, e que fizeram, né, o contato com a gestão escolar dessas instituições e que permitiram, né, que eu fosse para a escola, aplicasse os questionários, tivesse contato com os alunos. Então, uma das escolas era a escola pública, né, era bem maior e foi aplicada em todo o ensino médio das 2 instituições. Porque era uma ideia de entender essa... Será que com o passar do tempo, com essa maturidade, tanto de conteúdo quanto da idade, da faixa etária, será que essa perspectiva ela iria mudar? Que assim, tinham muitos questionamentos, né, para entender. Será que iria depender do conteúdo de história que ele estava estudando para ele ter uma determinada posição? E no final das contas, a gente percebeu que não, né, que essas coisas não influenciavam tanto nas perspectivas que os alunos tinham em relação aos estudos de gênero ou ao movimento feminista, como eles entendiam, né, essas discussões. Então, foi aplicado em 2 instituições, que foi, eu consegui através de 2 amigas, a gente achou melhor assim, porque como a gente já falou, né, era um momento muito complicado, falar de gênero naquele momento era muito difícil. E aí a gente, tendo, né, professores já que estão trabalhando nas instituições, fica muito mais tranquilo a gente chegar e entrar. Mas eu tive uma abertura muito grande, principalmente na escola pública. Foi muito tranquilo, os alunos me receberam muito bem. A professora que me acompanhou era professora de história também, e também era nosso grupo de pesquisa. Também, então, houve assim, uma abertura muito grande, né? E essa relação da universidade com a escola, né, com os colégios, é muito importante tanto para eles quanto para a gente, né? Então, os alunos, assim, eles sentiam a vontade para, enquanto eu respondia o questionário, para fazer comentários sobre o que eles estavam achando. Então, foi muito proveitoso, porque não teve só aquele momento de pesquisa, assim, que a gente fala, muito objetiva, né? de você pegar o documento e ficar olhando para ele, mas também ter esse outro contato com as pessoas ali que estavam participando do estudo, que eram os alunos, né? A gente queria saber o que eles achavam, né? E além de alunos, eles também são jovens, né? Eles também têm uma outra realidade para além da escola. E com certeza isso pôde ser um pouco mostrado, como eles viam o mundo para além dos muros da escola, pensando nas mulheres, né? Nas mulheres que cercam a vida deles, nas mulheres da história mesmo, dos conteúdos, e nas colegas de sala, enfim, em todas essas questões.
Que legal. Então você aplicou pessoalmente, né, 600 questionários em duas escolas com alunos jovens de uma faixa etária de ensino médio. E aí esses questionários precisavam depois ser sistematizados, né, reunidos, analisados. Como é que foi esse trabalho, Samanta?
Então, depois da coleta dos dados, a gente, nós criamos, criamos categorias e descritores para conseguir fazer, né, a interpretação desses dados. Então, foram criadas muitas categorias, porque a partir de cada resposta, às vezes tinham respostas que vinham com coisas que a gente não estava esperando, com perspectivas que a gente não estava esperando. Então, foram criadas diversas categorias e as categorias eram explicadas, explicadas através dos descritores. Então, por exemplo, né, a questão que eles entendiam que o movimento feminista era um movimento de igualdade de gênero. Então, tinham alunos que acreditavam nisso. Mas tinham alunos que também defendiam que o movimento feminista era um movimento, né, que foi feito para privilegiar os direitos das mulheres. Então, entendiam a licença maternidade como um privilégio e não um direito mesmo. Então, a gente tinha essa balança ali sempre tendo que ser medida, né? Então, para conseguir entender todo esse universo, a gente fez essas categorias, os descritores, e foi fazendo de acordo com a faixa etária, né? Então, alunos de 11 anos, de uma escola e outra, tinham tabelas separadas, né? Espaços separados, mas eram confrontados, entre aspas, né, digamos assim, para a gente entender mais ou menos as perspectivas. No final das contas, acontece que deu para fazer um comparativo não só tipo, de idade para idade, mas também com outros olhares, assim, de outros questionários. Então, foi um trabalho bastante trabalhoso mesmo, porque não dá para ser algo mecanizado, né? Você precisa. É algo muito subjetivo, algo muito pessoal. Então, você tem que, além de você ler aquilo que o aluno está te colocando, entender da onde vem essa narrativa, né? Por que essa narrativa é fundamentada na cabeça dele? O que os estudos de gênero falam sobre isso, o que a mídia pode estar trazendo sobre isso para contribuir. Então, tudo isso é meio que dialogado ali para tentar compreender e dar sentido, né, àquela narrativa.
Sim, e qual que foi o referencial que você utilizou nesse sentido para fazer essa análise, Samanta? Como que você utilizou assim, as suas referências para poder compreender e dá significado para aquilo que os alunos estavam respondendo?
A metodologia, né, o campo de pesquisa que a gente atua é a educação histórica, né? E a professora Marlene Carnelli é uma das grandes referências que a gente tem também sobre o assunto. Então, graças a ela que a gente conseguiu dar corpo realmente para essa parte, né? Eu sempre gosto de falar sobre ela porque, enfim, ela é uma pesquisadora sensacional. E aí nós trabalhamos com perspectivas de historiadores como Jörg Hiesing, como o Peter Lee, né, que é no trabalho a gente fez o sistema de progressão de ideias, que muito simplificado, né, é assim, você coloca as ideias como menos elaboradas, sofisticadas, mais elaboradas ou menos elaboradas. E isso não tem a ver com juízo de valor, né? Por exemplo, existem na minha pesquisa ideias que são preconceituosas, mas elas são mais elaboradas. E por que elas são mais elaboradas? Porque elas têm um referencial de passado. Então, na história, o tempo e o passado são referências muito importantes. E muitas vezes isso pode ficar solto, deslocado. Então, o aluno, muitas vezes, quando lê fundamental o pensamento dele, ele usava da história, usava, por exemplo, a luta dos direitos das mulheres, a luta pelo voto feminino. Então, ele usava isso, mesmo que o diagnóstico que ele fazia sobre o movimento feminista fosse algo negativo. E, então, assim, não tem um juízo de valor. Tem somente essa interpretação de que, como ele se utiliza desses marcadores, né, do tempo, do espaço, do passado, como que ele faz essas referências. Então, esse é o modelo de progressão de ideias que o professor Peter Lee, né, que ele é inglês, que aborda isso, mas também tiveram outras pesquisas, né, como da professora Marisa Noda, o pós-doutorado dela, que foi uma professora também minha na UEMP, Glória Solé, que é portuguesa, Marília Gago também, que é uma outra professora portuguesa. Então foram esses trabalhos que conseguiram dar um norte para eu fazer as categorias, criar os descritores e colocar todas essas respostas no modelo de progressão de ideias. Então é a educação histórica que deu esse viés, junto com os estudos de gênero, né? Então eu até brinco às vezes quando eu vou falar da minha pesquisa, que ela é uma grande bagunça, uma grande salada, porque não tem como falar de mulher no Brasil e de educação sem falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, são nesses panoramas que a minha pesquisa nasceu.
Que legal, é encantador ver você falando do seu produto, né? Como se fosse um filho, a gente contando como é que foi sendo composto, organizado, elementos, contribuições também de diversas referências para poder chegar nesses resultados. Muito legal. E os resultados, afinal, né? Quantos os resultados assim, da sua pesquisa? Houve essa diferença das narrativas, né? O que que, afinal, esses alunos traziam? O que que eles sabiam? O que que eles não sabiam? Tinha diferença das duas escolas? Assim, quais que foram as nuances que a sua pesquisa encontrou como resultados?
Então, a minha pesquisa, depois, no final das contas, ela mostrou que haviam muitas diferenças, mas, no final das contas, nem tanto. Que vou explicar. No final das contas, nem tanto, porque os alunos, eles sabiam que era um movimento feminista. Era nítido que eles não tinham, talvez, um direcionamento histórico, um direcionamento dentro do ambiente escolar, porque, realmente, toda a conjuntura de políticas públicas e de educação, ela não contribui para que isso seja feito mesmo. Mas eles entendiam. Então, tinha um conhecimento sobre o que era isso, sobre do que se tratava, quais eram as discussões. Então, eles já tinham esse pensamento amadurecido do conhecer, né, do saber o que era, a grande maioria. As questões de diferenças das instituições, houve uma diferença, a principal, assim, que eu lembro, foi muito, muito clara, é a questão do trabalho doméstico. Então, quando a gente fala de movimento feminista, a gente pode falar também de várias pautas, né, que o movimento feminista traz. Então, no questionário que nós produzimos, foi trazido isso também, algumas perguntas e afirmações que eles tinham que concordar ou discordar e sempre justificar o porquê, para a gente ter essa consistência da narrativa que o aluno traz. E também falar um pouco sobre a vida pessoal, porque esse aluno ele está inserido num sistema de crenças, né, num sistema de modo de vida, e que isso também tem a ver com as relações de gênero. Então, as primeiras perguntas eram muito pessoais, como, por exemplo, quem faz comida na sua casa, quem limpa a sua casa, se tem empregada doméstica, se o aluno participava das atividades domésticas, perguntas nesse sentido. E depois, mais adiante, tinha uma questão que era uma afirmação que tratava sobre o trabalho doméstico. Então, a primeira diferença, sim, era entre as duas instituições, foi que a instituição privada, os alunos entendiam muito diferente a forma do trabalho doméstico, no sentido de que a maioria dos alunos tinham uma trabalhadora doméstica em casa. Então, a mãe e o pai, porque também tinha muitos casos de lares de mãe solo, né, porque era perguntado com quem você mora, quem são as pessoas que cuidam de você. E sempre mães solos ou alguma mulher, assim, que era a líder da família. E mesmo os lares que eram formados, né, os núcleos familiares por pai e mãe, também tinham isso. Então, tinha uma trabalhadora doméstica em casa. Então, a mãe saía para trabalhar e ficava alguém cuidando da casa. Ou alguns casos de diaristas, tipo, essa pessoa vinha uma ou duas vezes por semana, ou até mais, e fazia trabalhos mais pesados e depois havia manutenção pela família. Os alunos da instituição privada entendiam que quando eles faziam trabalhos domésticos muito simples, eles lavavam a louça, secavam a louça, eles também participavam. Claro, não deixa de ser uma participação. Mas eles não entendiam que aquela trabalhadora doméstica que fazia a roda da família girar. E também não entendiam muito como que a mãe, né, porque geralmente era a mãe, é sempre a mulher, mas sempre a mãe, assim. fazia trabalhos mais pesados. Então, você lavava roupa, limpava a casa, lavava coisas mais, são mais difíceis, mais demoradas, mais complexas. Eles falavam que eles também participavam disso, mas às vezes não tinha uma participação efetiva mesmo nas explicações deles. Já os alunos da escola pública, eles tinham uma compreensão diferente do trabalho doméstico, porque a maioria das mulheres trabalhavam fora e em casa. Então, existiam lares que tinham, sim, uma trabalhadora doméstica em casa, porém, a maioria deles, a mãe tinha uma dupla jornada. Então, e eles não entendiam também muito bem essa dupla jornada, assim, não tinham esse discernimento. Porque, no final das contas, a grande reflexão que era para ser trazida era sobre o acúmulo de trabalho sobre as mulheres, né? E sobre essa dupla jornada, essa grande responsabilidade de que o trabalho doméstico ele é invisível na nossa sociedade. E isso fica muito claro na perspectiva que os alunos trazem. Realmente, o trabalho doméstico ele não é um trabalho. Então, e essa foi a parte mais, assim, que deu mais diferença das duas narrativas. Então, os alunos da instituição privada não entendiam, por exemplo, que uma diarista ou uma trabalhadora mesmo fixa, ela não era uma trabalhadora de trabalho, que aquilo não era um trabalho, na perspectiva que eles traziam, assim. Então, isso foi bem interessante de entender, né, para ver como que as realidades de classe social, elas também interferiam nessa concepção de gênero. E era uma discussão que eu já vinha fazendo teoricamente na dissertação, né, de entender que quando a mulher, ela sai de casa para trabalhar, outra mulher vai ficar naquele lugar, porque esse é um trabalho feminino na nossa sociedade, né. Não há nenhum lar, houve a divisão, também tem uma, quando eu perguntei sobre a divisão das tarefas, os homens eles estão livres dessas atividades, geralmente nas configurações familiares, isso é muito natural. Então, a gente vê isso no dia a dia de casa, né? Então, quando trabalhadoras domésticas, por exemplo, e a gente pode politizar esse assunto, fazem reivindicações, elas são deslegitimadas porque o trabalho doméstico não é trabalho. Uhum. Essa é a visão que as pessoas têm. E alunos tão jovens continuam perpetuando essas mesmas perspectivas porque é o mundo deles, né?
Uhum. E como que você acha que essa realidade ainda persistente, né, do patriarcado sobre a nossa sociedade, em especial sobre os jovens, apareceu no seu trabalho?
Então, e aí os alunos, quando eles viram, né, primeiro a afirmação sobre que mulheres não poderiam ser funcionárias de uma empresa porque elas engravidariam, né? E aí os alunos, eles, na hora que eles viram, eles já identificaram quem é, da onde tinha vindo aquilo, e eles na hora se posicionaram, assim. A maioria sempre fala que é contra, mas nas respostas a gente consegue perceber que o caminho é bem diferente, né? A gente sabe que o bolsonarismo, ele empoderou, né, muita gente, no sentido, no pior sentido que a palavra possa ser utilizada, né, no sentido de preconceito mesmo e de subalternidade das pessoas. E essa visão, ela nada mais é do que uma visão de subalternidade, né? Nós, mulheres, não temos espaço nessa sociedade nem mesmo para produção de trabalho, né, produção de riquezas e afins. Então, a maioria dos alunos, eles se colocavam contrários a coisas como essa, que estavam em discussão na época, porém, eles ainda não viam sentido naquilo. Por exemplo, eles falavam assim, um empresário, ele realmente ele vai ter vai ser prejudicado se uma mulher foi funcionária dele e ela engravidar. Só que poucos alunos falaram sobre a escolha da mulher em engravidar, a escolha de ser mãe. Alguns alunos colocavam, mas nem todas as mulheres vão ser mãe. E aí? Né? Então isso era interessante, porque a gente via essa dualidade, assim. A maioria deles não falavam que não concordavam com a questão de mulher engravidar e tal. Mas alguns alunos que defendiam isso muito fortemente, eles diziam, elas vão ganhar sem fazer nada. Então, mais uma vez, o trabalho de maternidade, ele também é um trabalho que não existe, é um trabalho invisível, né? Uhum. Então, havia muito essa defesa de que, o patrão, ele vai ser prejudicado. E não, então, você via que não tinha esse retrospecto de luta histórica, de que a licença maternidade, por exemplo, ela é uma luta histórica. Ela foi construída na nossa sociedade e chegou ao momento de ela ser uma conquista. Né? Uhum. Então, a gente vê que realmente isso não tem outro nome a não ser retrocesso, de querer voltar para um passado em que nos colocava numa situação muito pior do que nós temos hoje, né? Que nós sabemos que é bem complicado ainda. Uhum. Então, havia esses embates e haviam até apontamentos assim na sala, fulano de tal tem esse tipo de visão, e aí era engraçado, né? Porque são adolescentes, então na hora que eles veem alguma coisa eles falam, né? Mas foi bem interessante entender também o que aquele contexto falava sobre a discussão de gênero e como isso tem formado a cabeça desses alunos que, na época, né, eram adolescentes e estavam em idade escolar. Então, isso foi bem interessante, assim, e às vezes até doloroso de ler, né? Porque são alunos jovens, que a gente tem uma outra esperança, assim, com eles, né? Uhum. E, às vezes, não dá muito certo essa esperança.
Uhum. E você acha, Samantha, assim, que essas limitações, né, que foram apresentadas a partir da sua pesquisa no pensamento, na construção do pensamento dos jovens, isso pode ser um reflexo, assim, também das nossas perdas na formação educacional? Ou você acha ainda que existe uma intencionalidade nessa desconstrução? Como é que a sua pesquisa aborda essa questão?
Silvia, eu entendo que é um problema que envolve as duas coisas, né? Há um projeto de apagamento das mulheres na nossa sociedade, um projeto histórico, né? A luta feminista é uma luta totalmente contra a corrente do que era para ser feito. Então, há um projeto de apagamento mesmo, né? E isso é no ensino, isso é na sociedade como uma forma geral, né? E também há também diversas lacunas dentro do nosso sistema de educação, nas políticas públicas educacionais, que fazem com que não há um horizonte de expectativas, um horizonte, né, para essas discussões serem feitas dentro do ambiente escolar, que é onde está o maior número, né, de adolescentes ali, adolescentes tão diferentes, de lugares tão diferentes, de criações tão diferentes, que possa ser um espaço rico, né, para ser feito isso. Então, a gente teve, por exemplo, nessa toada aí dos avanços conservadores, o movimento Escola Sem Partido, né? Que ele teve muita força no sentido de questionar. Na minha cabeça, assim, é até meio complicado entender isso, né? Como que um grupo pode entender que falar sobre o movimento feminista, falar sobre violência doméstica e trazer questões sobre violência sexual que tantas meninas sofrem em idade escolar, isso pode ser algo danoso para os alunos, né? Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça enquanto pesquisadora, enquanto professora. Não tem, e a gente que está no cotidiano escolar, a gente vê muitos relatos acontecendo e a gente sabe, né, que quanto isso é problemático. Então, há um projeto muito grande, histórico, há um projeto conservador no Brasil, né? Com a eleição do Jair Bolsonaro, a gente viu como isso piorou, mas esse é um projeto que ele já vem caminhando, né? Então, ele vem destruindo discussões, ele vem anulando livros didáticos, porque o livro didático, ele teve uma inserção das mulheres, mas logo depois ele já também foi voltado, porque a gestão do país era uma gestão contra, né? E as editoras de livro didático, elas lucram com a venda. E quem é o maior comprador? O governo federal.
Sim.
Porque é do Programa Nacional do Livro Didático. Então, há até uma autocensura, né, que a gente chama das próprias editoras, em colocar algumas discussões. Isso sem falar da comunidade LGBT, comunidade negra, né, que aí são outras discussões, mas que também são afetadas de forma muito forte. Então, eu acredito nas duas possibilidades. Porque o patriarcado, ele é um sistema de crenças muito forte, histórico, que vem aí, né, há muito tempo fazendo estragos, mas também as políticas educacionais do Brasil, pelo menos nesse contexto nosso, teve um avanço, mas ele voltou, também fazem com que os alunos tenham perspectivas que às vezes são quebradas, né? Por mais que eles entendam uma coisa, aquilo não é aprofundado, não é instigado, e fica a cargo da internet fazer isso. E aí, né, temos diversos problemas com isso também.
Na formação, né, direta, tanto de jovens quanto de adultos, né, atualmente na nossa sociedade. Muito bom. E qual que é o aprendizado, assim, Samantha? O que que sobra, né? O que que a gente... As pesquisas, elas sempre trazem novos conhecimentos para a gente continuar perguntando, né? Para a gente continuar pesquisando e para a gente continuar instigando também a produção de novos saberes, de novos conhecimentos. O que que a sua pesquisa traz de aprendizado, tanto para os jovens, quanto para nós, enquanto sociedade, quando a gente pensa, né, nesse desmantelamento educacional, nos retrocessos que nós já tivemos, mas também o que a pesquisa traz para o nosso futuro, da nossa luta, né, do movimento feminista e também da equidade de gênero.
É interessante que a pesquisa, quando ela termina, ela traz mais dúvidas do que respostas, no final das contas, né? E a gente fica ali querendo cada vez mais resolver problemas que são de ordem muito complexas, né? Imagina, resolver um problema que trata sobre a desigualdade de gênero no Brasil é muito, muito complexo. Mas o que traz, assim, para mim, primeiro, enquanto pesquisadora, é de que é importante falar sobre isso, e eu preciso continuar fazendo sobre isso, assim, junto com outras mulheres, e não só mulheres, né, mas outras pessoas que estão interessadas em fazer isso. É urgente os estudos de gênero continuarem pesquisando, trabalhar com adolescentes, entender qual é a formação que a gente quer dar para os nossos alunos, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, quando eu estava fazendo a pesquisa, quando eu terminei, eu falei, essa conversa não termina aqui. Ela vai ter que continuar em outros momentos. Enquanto profissional, isso me tornou uma professora diferente. Porque eu lembro que, quando eu comecei a fazer a pesquisa em movimento feminista, o meu professor orientador, o professor Gerardo Carlos Moreno, ele me disse, ele falou, olha, você pode encontrar muitos entraves, nem todo mundo vai ser simpático à sua pesquisa, mas é importante saber onde a gente está, né? E eu sempre tive muita certeza de onde eu estava, porque eu também tive esse alicerce, né, de dois orientadores tão importantes, e que foi o professor Jean e a professora Marlene depois. Então, eu não tive, assim, teve muita gente que questionou muita pesquisa, e aí a gente mostrar que a gente consegue trabalhar com o impossível, né? É impossível trabalhar com as mulheres no ensino de história, então vamos mostrar que não é impossível, né? Então, me tornou essa professora que quer fazer o impossível. E pensando na sociedade também, é pensar que a sociedade a gente quer construir. E nós que estamos do lado da trincheira da educação, né, a gente quer realmente, a gente é bem ousado, a gente quer transformar o mundo através da educação, né? Não é um papo de utópicos, né? A gente quer realmente fazer essa transformação acontecer. E entender de que não só empoderar mulheres, mas mostrar para os homens que nós temos uma outra configuração de sociedade e que talvez, de forma conjunta, a gente consegue construir uma coisa diferente, que nós temos hoje, que não está tão legal, é esse horizonte do futuro, né? Que a gente olha e ainda sonha em ter esse futuro mais maior idade, com alunas, né, e alunos que consigam se posicionar na frente às desigualdades, que consigam entender a importância do trabalho dos seus antepassados para a gente chegar até aqui hoje. Então, por isso a gente entende, né, como não só dentro da história, mas isso é um reflexo para a sociedade. Então, essas pesquisas, elas mostram muito isso pra gente, né?
Muito legal. É, assim, encantador essa pesquisa. É encantador também poder conversar com você e ver o quanto você tem um brilho, né, como pesquisadora, e o quanto a sua pesquisa vem para trazer não só as revelações sobre a percepção dos jovens, mas também uma proposta de mudança no nosso sistema educacional, né? E aponta bem para as lacunas que existem e que precisam ser melhor discutidas também, em especial no ambiente escolar. Uma alegria poder estar aqui conversando com você, Samantha. E para a gente poder se encaminhar já para o nosso final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é ser pesquisadora num país como o nosso, né? Um país com tantas desigualdades, como é que você se sente entregando essa pesquisa, né, para a comunidade, e quais são os seus planos para o futuro, como que foi desenvolver esse trabalho numa universidade pública como é a UEL, e como é que você se organiza para novas etapas da sua vida, né, tendo uma pesquisa, uma experiência de pesquisa tão importante quanto essa.
Tratar de pesquisa no Brasil é um tema bem delicado, né? A gente viveu os últimos anos aí com... Não tem como não fazer referência ao que a gente passou, né? Historiadora, né? Não tem como. E principalmente, eu entrei no mestrado, né, em 2018. Então, assim, foi... Isso mostra muita coisa, assim, da minha narrativa aqui. Então, em 2018, eu fiquei, além do mestrado, eu tinha outra atividade, né, de trabalho, então, me dividindo aí, porque eu sou filha de uma família de trabalhadores, né, sou trabalhadora, então, esse é meu local na nossa sociedade, mas ainda com muito ânimo para fazer isso acontecer. E aí, no segundo ano do mestrado, eu fui contemplada com uma bolsa, o que foi imprescindível para a pesquisa ter caminhado, para ter conseguido frequentar as escolas, ter mais um contato com os alunos, participar realmente de eventos e trocar ideia com outros colegas. Isso assim, para quem está de fora, talvez não tenha noção da importância dessa bolsa para quem está dentro da universidade. Então, com certeza, foi uma bolsa que foi financiada, né, pela CAPES. Então, durante todo o ano de 2019, eu tive ela, até o começo de 2020, eu tive ela, que foi o que fez com que a pesquisa tivesse sido concluída dentro do prazo e entregue da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que sempre dá para melhorar, mas dentro das condições. Então, fazer ciência no Brasil é muito difícil, é delicado, mas a gente tem muita coisa que a gente quer falar, que a gente quer fazer, né, e que a gente quer transformar. Então, existem muitas possibilidades. A UEL, ela é encantadora por si só, né? Eu sou apaixonado pela UEL. Eu acho a UEL um espaço, assim, só o espaço dela incrível, de sociabilidade, de contato, de riqueza cultural, de riqueza acadêmica, de poder encontrar pessoas tão diversas e a gente conseguir dialogar, né, sobre questões da vida que perpassam também pela gente, mas questões acadêmicas. Então, é incrível estar nesses espaços de universidade, assim, eu sou apaixonado. E eu quero continuar pesquisando. Então, assim, eu ainda almejo por esse caminho da pesquisa, fazer um doutorado, seguir aí tentando construir mais pontes e derrubar essas barreiras que a gente tem, né? Tentar fazer uma universidade também mais humanizada e mais... que tenha essa colaboração de fora para dentro, mas de dentro para fora também, né? Então, esse diálogo, por exemplo, que eu fiz na pesquisa com as escolas, eu sendo uma mestranda, ir para as escolas e querer conversar sobre isso com os alunos, foi muito rico, assim, foi muito, muito importante mesmo.
Que legal. Bom, conversamos aqui, né, e a conversa passou muito rápida, porque é um assunto encantador e maravilhoso poder falar sobre a sua pesquisa. Quero poder conversar também em outros espaços, Samantha, porque foi uma oportunidade de grande aprendizado para mim, e tenho certeza que para todos que estão te escutando e que vão te escutar na sequência. Nós tivemos, então, aqui no nosso projeto da Alumni UEL, com a mestra em História Social, Samantha Bottini dos Santos, que concluiu a sua dissertação de mestrado no ano de 2020 com o tema De Sufragistas às Primaveris, as Compreensões Históricas de Estudantes Jovens sobre o Movimento Feminista. Essa dissertação foi orientada pela professora Marlene Cainelli, aqui do Departamento do Programa de Pós-Graduação em História Social e do Centro de Letras em Ciências Humanas, o CLCH, da Universidade Estadual de Londrina. Mas na nossa conversa, a Samantha também conta da contribuição do professor Jean Carlos Moreno, da sua iniciação científica e também da sua graduação na UEMP. Mostra como é importante que a pesquisa possa estar inserida na universidade e que possa viver a liberdade da universidade de pesquisar temas relevantes para a nossa sociedade. Quero aproveitar e agradecer novamente à Rádio UEL, que nos apoia, à presidência, né, ao conselho da Alumni UEL, o professor Gilberto Martim, também a nossa reitora, a Marta, e a nossa pró-reitoria de pós-graduação, que tem nos apoiado nesse projeto. Mas deixar a palavra aberta para você, Samantha, também, para as considerações finais, porque os nossos agradecimentos maiores são a você, que reservou um espaço para conversar, para nos contar da riqueza que é a sua dissertação, que já está publicada lá no site, no banco de dissertações e teses da UEL.
Silvia, eu que agradeço o espaço. Para nós que somos pesquisadores, ainda mais no início, né, de carreira, é muito importante a gente ter esse espaço para falar da pesquisa, para a gente conversar, para talvez até criar outras conexões com outros pesquisadores e criar coisas mais colaborativas, não tão sozinhas, né, como muitas vezes a pesquisa acaba sendo. Mas eu fiquei muito feliz de ter sido uma das pesquisas selecionadas para fazer parte desse projeto e espero que isso inspire novos pesquisadores a pensar também nas relações de gênero, repensar na história e que a gente continue a fazer nosso país crescer cientificamente, mas também que tenha esses impactos na sociedade. Muito obrigada mesmo.